redação também para sugerir.
Sr. Jorge Barreto, consegue-nos dar a proposta que fez quanto ao ponto 6 das conclusões?
Do? Ah, do 7. Página 7, 16. Pergunta 16. Estou-me a referir à questão da política fiscal. O Sr. Deputado fez um conjunto de considerações e eu percebi que queria propor uma aposta alternativa aí, mas eu não...
O que eu disse é que se deve, naturalmente, além dos que já existem... O que eu disse é que a lei que foi aprovada no Conselho de Ministros em 2017... já previa a amnistiação fiscal para as entidades de gestão florestal e a criação de incentivos para premiar as boas práticas. Já previa isso. A deputada Emília Cerqueira disse que, além de haver essas medidas, concorda. A deputada Emília Cerqueira disse que, além de haver essas medidas, concorda que tudo que vier é bom e faz falta, mas de qualquer forma não podemos dizer que elas não existem. Já existem, não é? Portanto, é isso que eu queria dizer.
Faço a senhora deputada Emília Cerqueira para esclarecer o esclarecimento.
Para esclarecer relativamente a esta questão de ponto 6, o que eu referi foi que a conclusão não está vertida na conclusão que não existe. Por não ter concordado com os reparos que fez, precisamente por não estar vertido na conclusão a inexistência desta política fiscal. O que diz é a política fiscal existente deve ser mais orientada, não diz que já não há política fiscal orientada. Portanto, isso já está escrito na própria conclusão. Foi isso que eu disse.
Posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão, colega?
Sr. Deputado, permita-me só agradecer à Sra. Deputada e passar-lhe a palavra, senão perdemos aqui o ritmo. Faz favor, tenha a palavra.
Então, eu sugeria que a política fiscal existente deve continuar a ser orientada. Deve continuar a ser orientada. Deve continuar a ser orientada, porque ela já está orientada. Sim, já deve continuar, porque estamos a reforçar, Emília, já estamos a reforçar. Deve continuar a ser orientada, porque já há, efetivamente.
Senhores deputados, vamos fazer o seguinte, essa é a sugestão da mesa. A partir do momento em que é feita uma crítica ao texto, mas não é adiantado um texto alternativo, o senhor deputado relator fará aquilo que entenda, ou mantém o texto ou altera. Se não tem uma alteração a fazer, nós votaremos nos termos em que está. Qualquer partido queira fazer uma crítica à redação, terá que apresentar uma alternativa, sob pena nós bloquearmos a nossa negociação e a nossa votação. Assim sendo, se não houver nenhuma alteração, Sr. Deputado Relator, será votado exatamente o que está aqui. Queira, por favor, informar-nos se pretende alterar, em função da discussão, alguma da redação de algum dos pontos das conclusões. Faz favor, Sr. Deputado.
Ponto 9, aceitar a expressão, a questão da decadência da agricultura em substituição de ruína, tinha sido também uma sugestão.
Cadência?
A expressão de cadência, pronto, muito bem. No ponto 10, os apoios do Estado para a reflorestação, apesar de existentes, tiveram muito baixas execuções, é um facto, e ficaria por aqui, mas é factual, parece-me a mim. Sim, senhora.
Muito bem.
Já lá. Depois, ponto 11. Termina em execuções. São considerações, o resto é factual. 11. O Sr. Deputado propôs, em vez de percepção, a convicção dos representantes do Governo. Eu não tenho nenhum obstáculo a essa sugestão. A convicção, sim, não tenho nenhum problema em colocar convicção em vez de percepção. Já de meio dos depoentes, vou usar a percepção porque me parece mais adequada, a dos depoentes. Parece mais adequada ao caso em apreço. Depois, ainda, nas conclusões, o 15 que eu não cheguei a comentar, que era o Governo tinha a expectativa. De facto, há imensas declarações, incluindo em depoimentos do Governo, constantes no site do portal, em que a expectativa era criar este número de parques. Me parece normal. Não diria que tinham a expectativa e que fixaram como um objetivo que tinha que ser alcançado, mas de facto o Governo tinha essa expectativa de criar, enfim, há várias declarações nesse sentido e aliás, de que gostariam de criar 32. Elas não foram criadas, eu não responsabilizo. Eu posso aceitar tirar aqui a expressão, tinha a expectativa, mas se eu puser que tinha o objetivo, me parece ainda mais prejudicial. Tinha o objetivo, então dizemos que nem sequer conseguiu isso. Não é? Não sei, se a expressão aqui parece-me adequada. Não havendo melhor, eu não encontro outra para a substituir. Quanto às recomendações, eu aceito retirar, aceito, enfim, se permitir, naturalmente. Reparem uma coisa.
Guardamos as recomendações para essa fase, se importa, está bem? Okay. Para fazermos isto, agora só as conclusões. Ainda a palavra, Sr. Deputado João Dias, dentro deste contexto.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, era para referir-me a esta questão da ruína da agricultura familiar. Eu percebo aqui a preocupação que querem deixar, mas a decadência, no entender do PCP, é absolutamente desvalorizante daquilo que é o importante papel da agricultura familiar. O que não me parece uma atividade que seja decadente, o que me parece é que é uma atividade que está em declínio, tendo em consideração aquilo que são as práticas e as políticas agrícolas. E, nesse sentido, queria propor que se substituísse não por decadência, mas por declínio da agricultura familiar. A questão do declínio da agricultura familiar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Relator, aceita este termo e fica adjudicado. Vossa Excelência, a palavra. Em vez de declínio da agricultura familiar, em vez de decadência, declínio. Foi aceite e, portanto, conseguimos fixar aqui um texto. Então, se eu bem percebi, ocorrem alterações do texto na conclusão 1, 9, 10, 11, 12. É isso? Os textos ficam, Sr. Deputado, relator, ajude-me, na 1, em vez de tragédia, fica ocorrência. Na 9, a questão sai a ruína e entra declínio. É isso? Na 10, vai só até baixas execuções. É isso? É. Na 11, em vez de percepção, fica convicção. E na 12?
Na 12, nada.
Nada, ok. Nada. Eu tinha destacado isso. Agora, ainda antes de entrar na votação das conclusões, um esclarecimento da Sra. Deputada Eurídice Pereira sobre os temas que estamos aqui a discutir agora. Faz favor, Sra. Deputada.
Bolas para isto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, o Sr. Primeiro-Ministro responde, mas a resposta dele está cortada. Porque a pergunta que lhe é feita é que verbas do Fundo Florestal Permanente e do Fundo Ambiental foram alocadas à recuperação e reconstrução de casas, equipamentos, empresas e reposição de potencial produtivo no rescaldo dos incêndios de 2017. Ou seja, condicionaram o uso deste Fundo Florestal a estas condicionantes. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro respondeu bem. A conclusão, não é verdade, é que diz que não foi utilizado o Fundo Florestal Permanente, um instrumento financeiro criado pelo decreto tal, para a concretização dos objetivos da Estratégia Nacional para as Florestas. Se me forem capazes de explicar o que é que uma coisa tem a ver com a outra, a resposta do Sr. Primeiro-Ministro, que está na conclusão, eu certamente aceitarei. Mas o facto é que são coisas absolutamente distintas. Mais, o fundo foi efetivamente utilizado, particularmente nos anos, estamos em 2021, portanto está dentro desta perspectiva da nossa análise, particularmente nos anos 2019-2020, para comprar equipamentos, carros, EPI, ferramentas motomanuais. Aliás, foi também com isto que se passou, como o senhor deputado Joaquim Barreto disse há instantes, de 200 equipas para 500 dos sapadores. E, portanto, ele foi utilizado em um momento posterior e para uma situação concreta. Se a frase ficar absolutamente tal qual está a resposta do Sr. Primeiro-Ministro e, particularmente, a pergunta, porque foi balizada. Se a pergunta tivesse sido aberta, a resposta também teria sido outra. e, portanto, não está correta, de facto, a conclusão.
Muito obrigado, senhora deputada. Posto isto, ninguém não registra à mesa nenhum pedido de intervenção. Senhor deputado relator, faz favor.
Bom, deputado, então, se pusermos a expressão do Sr. Primeiro-Ministro, estaria o assunto resolvido. Se pusermos a expressão exatamente da resposta do Sr. Primeiro-Ministro.
Mas tem que, exatamente, pode efetivamente dizer que não foi utilizado para este
não
dia, assim, assim.
Não foi alocado, ou não foi...
Na sequência, exato.
O Fundo Florestal Permanente não alocou verbas para a recuperação...
Isso é uma verdade.
Deputados, em que ponto é que nós estamos?
Dois.
O ponto 2, então, passará a ter uma outra redação, que é nem mais nem menos que as exatas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, que eu pedi ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para nos repetir, para ficar isto gravado e não haver dúvida nenhuma do que é que vamos votar.
Aqui vou usar exatamente, citar a resposta do Sr. Primeiro-Ministro. Conclusão 2. O Fundo Florestal Permanente, um instrumento criado, financeiro criado pelo Decreto-Lei, não sei o que é de março, não houve verbas para a reparação e reconstrução de casos, pagamentos, empresas e reposição de poder produtivo no rescaldo dos incêndios de 2017. Eu repito. O fundo... Eu já compreendi. O fundo florestal permanente... Um instrumento financeiro criado pelo Decreto-Lei, número C3/2004-22 de agosto, não houve verbas para a recuperação e reconstrução de casas, equipamentos, empresas e reposição de potencial produtivo no rescaldo de incêndios de 2017.
Então, isso, que resposta é que é do Sr. Primeiro-Ministro?
Sr. Primeiro-Ministro, a resposta 16.
A resposta 16, dada por escrito do Sr. Primeiro-Ministro, quando da sua audição por essa via. Senhoras e senhores deputados, face ao elevado número, que não é tanto como isso, por acaso, mas são 16 conclusões, e a perguntar às senhoras e senhores deputados se podemos autonomizar e quantas podemos autonomizar, ou, dito de outra forma, quantas é que podemos agrupar para efeitos de votação. Diga-me, por favor, o Partido Socialista quer votar de que forma?
É assim, é melhor uma a uma porque vai criar confusão. Se eu der conjuntos, nas conclusões vai criar confusão, é preferível uma.
Então, assim sendo, basta que exista um grupo parlamentar...
Dá-me licença, senhor Presidente. De tudo isto ficou apenas de pé uma coisa, que é, há aqui uma... Ai, peço desculpa, é uma recomendação. Mas estamos a falar já de tudo? Não, é só conclusões.
Ok, muito obrigado. Continuamos nas conclusões, que já nos deram aqui um bocado de fazer. Assim sendo, vamos começar a votar então. A primeira conclusão, quem é que vota contra... Quem é que se abstém? Abstém-se o Partido Socialista. Quem é que vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP, PSD. Foi aprovada com o voto contra, com a abstenção do Partido Socialista. Conclusão número 2. Quem é que vota contra?
Com a redação alterada.
Com a nova redação. Foi entre nós acertada. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? É aprovada por unanimidade dos grupos presentes. Número 3. Conclusão número 3, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovado por unanimidade dos grupos parlamentares presentes. Número 4, conclusão número 4, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovada por unanimidade dos grupos parlamentares presentes e deputados presentes. Conclusão número 5, quem é que vota contra? O Partido Socialista, quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? Bloco de Esquerda... PSD, o Sr. Deputado, o PCP vota? Pronto. Assim sendo, a proposta é rejeitada com o voto contra do Partido Socialista. A proposta é rejeitada porque tem os votos contra do Partido Socialista. O Sr. Deputado quer fazer declaração de voto?
Sim, era.
Tem a palavra para declaração de voto.
É muito curta a declaração de voto, Sr. Presidente, é só para dizer que, de facto, isto é factual, que a Lei de Bases da Floresta foi consensual, mas, ou seja, foi acolhida por todos os intervenientes, por forças políticas na altura, Contudo, as políticas e a sua concretização, que resultam da lei de base da floresta,